Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Hispanenca. O meu nome é João Blanco. Estou acompanhado de todo o painel regular, portanto, João Gil, Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha, por ordem, e fomos apresentados por ordem da classificação final. Quer dizer, final, quer ver, se calhar ainda vamos precisar de arranjar alguém do Braga ou do Vitória para pôr aqui à frente do Rocha. Mas, da Liga, e hoje vamos falar do campeão nacional, do Sporting. Portanto, muito obrigado. Eu que joguei, já. Yeah. Se jogasse faria mais do que aqueles 30 ou 40 minutos que o Pontel fez, que Jesus, mas pronto, reparem que só um membro dos... Não, mentira, o Canha já tinha mandado parabéns, só o Gil é que nunca na vida vai dar parabéns.
Nem e penses
vou,
nisso.
Vou ser sincero, antes de passar a bola aqui aos meus companheiros de painel, eu estava no Marquês, aí à meia-noite uma, não toquei em álcool, posso ser aqui honesto, não toquei, não precisei, foi só adrenalina, e lembrei-me, dei por mim à espera dos jogadores e lembrar-me bem, eu vou adorar gravar com o Gil esta semana. Foi este o meu primeiro... Não foi o primeiro pensamento, foi à uma da manhã, mas epá, foi um
só
ótimo pensamento.
Só pensam em nós.
Sim.
O Blanco pensou primeiro em vou adorar gravar com o Gil do que sou campeão.
Exatamente. Yeah. Nem foi o sprint que eu mandei da minha rua. Mas pronto, vamos começar a falar sobre o... Não desligues o mic e soube-se interferência lá no áudio. Mas pronto, e depois reclamar. O áudio ficou mal neste episódio, o editor não sabe fazer nada. Começando... João Gil, é um justo
João
campeão?
Em primeiro lugar, parabéns pelos 20 títulos.
Não foi, não passou bem isto. É que até, olha, esta e... também devia ser uma luta tua, Rocha, ganhavas um título, mas tudo bem.
Eu estou bem com os meus.
Eu estou bem.
30 ou 31 anos.
Qual é que foi a pergunta, exatamente? Desculpa.
Se o Sporting foi um justo campeão?
Pá, obviamente tenho de dizer que sim, não é? Pá, quando um clube... vai fazer 90 pontos, não tenho grandes dúvidas disso. Faltam dois jogos, pá, não muito difíceis. Mereceu totalmente uma época bastante boa, com os rivais a vacilarem muito, especialmente o Porto, pronto, que saiu da competição um pouco mais cedo pelo título, e o Benfica, que em condições mais normais poderia não ter corrido assim. Mas de qualquer forma o Sporting apresenta-se este ano com uma excelente dinâmica. Acho que foi crescendo ao longo da época, não sei se concordas comigo. Começou bem também, não é? A verdade é essa, mas
acho que
foi crescendo. Exibicional e de resultados também, porque ainda mesmo assim acho que na primeira volta teve mais perdas de pontos. Portanto, pá, e acaba por ganhar um jogo com o Benfica à segunda volta, perde o primeiro. Empata com o Porto e ganha o primeiro, não é? Da primeira volta. Com o Braga, acho que empata o primeiro e ganha o segundo. Guimarães perde na primeira volta e ganha na segunda. Portanto, é uma. Assim, as principais equipas que vão ficar no top 4, top 5, foi equilibrado ao superior. Portanto, assim, um primeiro comentário. Acho que mereceram plenamente ser campeões.
Canhoto, faço a mesma pergunta. E se achas. Como se eu sequer não soubesse a resposta, se este Sporting é superior ao Benfica do ano passado?
Bem, olá a todos. Isto é dos episódios que mais me custa gravar por razões óbvias.
Mas já tiveste mais episódios de campeão que não o Benfica, não?
Não quer dizer que não, obviamente mesmo. Não,
já tiveste um?
Não, nem estava cá. Nem estava cá.
Ah, então não tiveste nenhum.
Não foi o Benfica. Mas pronto, obviamente que me custa, não, mas eu não disse que era o que mais me custava, dos que mais custa. Se calhar quando falamos do Benfica, aí custa mais do que dar e reconhecer o mérito ao Sporting por esta conquista, que é uma conquista que começa, e estava agora também a ver uma entrevista que o Neto deu, em que começou já na última jornada do campeonato passado, em Vizela, em que os jogadores do Sporting todos se comprometeram que quarto lugar nunca mais e temos de ser campeões para o ano. E portanto acho que é preparada não só pelos jogadores como também pela estrutura. O Sporting vai buscar os jogadores cirúrgicos, não é? Foi buscar Gyökeres, por ser claramente um ponta de lança, porque o Paulinho, para mim, mesmo que tenha marcado vários golos este ano, não é jogador de Sporting, ou pelo menos não é ponta de lança para o Sporting. E depois o Yeoman para comatar também ali muito bem o meio campo, ótimas aquisições. E pronto, eram sobretudo estas duas áreas que eram necessárias. Questionou-se um bocadinho na altura a questão do Fataú, não é? no mercado questionou-se, e bem, porque de facto é um bom jogador e cresceu muito agora no Leicester. Mas mesmo o Fresneda, quando é que vem? Vem em janeiro do ano passado?
Não, o Fresneda vem no verão.
Vem no verão, pronto. No...
Desculpa, o Fresneda está no Sporting?
Ele está a picar. E pronto, ou seja, acho que a ala direita do
Sporting... O Bá estava no Benfica até janeiro, pá, também podemos ir por aí.
A ala direita do Sporting continua a ser um sítio para se colmatar, porque pronto, o Geni teve os seus momentos engraçados, mas acho que quando jogar, e viu-se, teve algumas dificuldades.
Muito engraçados.
Muito engraçados, está bem. Mas pronto, é também um problema. Acho que a ala esquerda depois também tem-se ver. Um jogador com características mais defensivas. Acho que o Mateus Raios também não. Já não é tanto para a ala, mas como central. Portanto, sim, o Sporting foi a melhor equipa. Não esperava isso. Esperava que estivesse mais na luta do que o ano passado, isso é óbvio. Mas o Benfica, depois do investimento que fez, da qualidade dos jogadores que tinha, esperava muito melhor. Esperava que o Benfica fosse bicampeão este ano. Não tem um nome, a perda do título do Benfica. Tem vários, tem Roger Schmidt, tem Rui Costa, tem inúmeras pessoas que estão lá dentro, direção.
Acho que um mais que outro, mas...
Sim, no fundo tem todos, não por igual, obviamente.
Acho que o grande nome é o Rui Pedro Brás.
Eu ouvi isto num podcast vezes. Do Benfica e é verdade. Se eu preciso ir buscar os jogadores ao aeroporto, também vou. Não me importa gastar da minha gasolina e buscar alguns jogadores do Benfica ao aeroporto. Eu posso ir e deixá-lo no
Seixal. E terias ido buscar o Tengsta do aeroporto?
Teria, porque na altura eu achava que ia ser uma boa contratação. De facto, um jogador que tem 15 golos em 14 jogos à partida e num mercado que está a crescer, não é? Como é o mercado nórdico, achava, pronto, é capaz de ser alguma coisa de jeito.
Não podem ver uma coisa à frente de um gajo que contrataram...
Mas nós contratávamos primeiro o Shelby e o Tengsta. E o Yuma não vem de lá, vem do Lecce, vem de Itália, portanto. Tá, e é mais velho que o
Tengsta. Agora o Jokers também não veio de lá.
Sim, veio do Coventry.
Chamámos o Coventry.
Uma liga superior à nossa.
Sim. Eu tendo a concordar, sabes? Porque quando o Oscar
Competitivamente, Pereira, sim.
Quando não o Oscar Pereira nos conta que o Swansea, que é uma equipa da parte de baixo da tabela, tem 10 campos de treino, e pá, quem é que tem 10 campos de treino? O Porto não tem.
O Porto não tem centro de treino.
O Porto não tem, mas isso é uma questão de formação. O Benfica também não tem 10 campos de treino. Tem certo. Campos onde as equipas de formação jogam.
Certo. Não sei,
dedicados à equipa A Exato. E vá, equipas profissionais.
Sim. É ridículo. Portanto, sim, o Championship é o melhor campeonato que a Liga Portuguesa. Mas respondendo à tua questão diretamente, acho que a questão se tem de partir em dois. Está a falar do Benfica com Enzo ou sem Enzo?
Do Benfica, que foi campeão ano passado.
Com Enzo ou sem Enzo?
Em todo o campeonato. O Sporting também teve alturas do campeonato, sem jogadores.
Acho que sim, o Benfica seria... Acho que esse Benfica é superior a este Sporting. Porque ao contrário, quer dizer, mais ou menos, deste Sporting, não é? Que se viu... E é mérito, ou seja, isto é mérito. Ter ido buscar o Jokers é mérito. A malta que diz, só jogam para o Jokers. Talvez fossem buscar o Jokers vocês... Acho
tal
que
como o Enzo é mérito.
É isso, é uma questão de mérito. Não,
isso concordo.
E acho que o Benfica coletivamente seria superior, tem mais qualidade individual que em qualquer um dos anos. Claro que se fosse com o Enzo, para mim era muito mais óbvio dizer que sim, sem Enzo menos, mas acho que ganharia este Sporting, ou é pelo menos melhor equipa, tem mais profundidade de plantel. Que é das coisas que mais me assusta, é que cresceu este ano essa profundidade de plantel, não foi utilizada, e o Sporting com jogadores, já não foi como o ano passado, também tinham só Tiris e Talongo, não é? Mas a qualidade, a profundidade do Sporting não é tão grande como a profundidade de plantel não é tão grande como a do Benfica.
Mas olha que ainda assim, vi hoje uma notícia, acho que era da Tribuna Expresso, que dizia que o Sporting foi o campeão que nos últimos 10 anos recorreu mais ao banco, ou seja, que os 9 principais suplentes com mais minutos vindo do banco têm mais minutos do que os 9 com mais minutos dos últimos 10 campeões.
Sim. E acho bem, para mim isso é ridículo não acontecer no Benfica.
O Benfica do ano passado, por exemplo, o Roger Schmidt tinha sempre o mesmo 11, certo. All the way. Sim.
Mas o ano passado fazia menos confusão, que não havia tanto como este ano. Este ano foi ridículo.
E porque ganhavam? Eu acho que essa é a principal diferença. Se não ganhassem o ano passado, também iam reclamar.
Aquilo que eu já disse é quando temos um jogador, não há sentido crítico.
Quando temos um jogador com 36 anos a fazer mais de 4 mil minutos, é um bocado assustador. mas pronto. Depois, uma coisa que há que dar muito mérito ao Sporting é, de facto, foram campeões sem perder uma vez em casa. Portanto,
só com vitórias, só para já em casa, ainda falta com o Chaves, até agora, 16 jogos, 16 vitórias, e o Sporting nunca tinha tido, quer neste estádio, quer no antigo, quer que seja, uma época com tantas vitórias em casa.
E, portanto, sim, vou dizer, porque, pronto, a não ser que aconteça algum milagre, o Sporting vai ser campeão com todos os jogos em casa, com vitórias, o que mostra a qualidade desta equipa, e por isso, sim, justo campeão, justo vencedor.
Rocha, um Sporting superior a 2021?
Ou seja, o ano em que vocês foram campeões.
Exatamente.
Eu acho que não.
Não?
Eu acho que não.
Ui, então conta lá.
Mas eu disse isto no episódio passado, acho. Epa,
eu. Mas tu dizes muita coisa.
Eu disse que o primeiro ano da Mourinho como campeão foi superior a este Sporting.
Qualidade de jogo.
Eu não acho nada.
Pá, sim, qualidade.
Não por, acaso, aí não
por uma questão muito, muito específica, que eu acho que discutimos isto também na altura, que é o Ruben Amorim trouxe, independentemente dos jogadores que tem, trouxe uma forma de jogar muito específica ao Sporting. Seja pela alteração dos três centrais e é mesmo todo o processo, todos os processos do jogo a partir dessa construção a 3, foi algo que o Ruben Amorim trouxe de novo ao Sporting, que no primeiro ano era a novidade. Ou seja, foram raras as equipas, eu obviamente não tenho na minha memória os jogos de há 3 anos do Sporting, nem sei com que vitórias, empates ou derrotas acabaram o campeonato.
Mas tinhas um podcast onde comentava a atualidade nesse ano.
Mas obviamente não me lembro de se já do Porto me custa lembrar.
O Sporting, quando ganhou o título, não tinha perdido. Perde na última jornada com o Benfica.
Pronto, exatamente.
Muito bem.
Na penúltima. Sporting ainda ganhou o Marítimo na última.
Na Luz, não foi? Perdeu na Luz.
4-3.
Num jogo que me irrita até hoje.
Sim. Ou seja,
não pelo Benfica. Não pelo
isso, Benfica. Isso demonstra a dificuldade que os adversários tinham em desmontar a equipa do Ruben Amorim. E isso foi algo que eu também acho que foi dito pelo Sérgio Conceição na altura, que foi a forma como o Ruben Amorim põe o Sporting a jogar é muito clara. O difícil é combatê-la. E eu acho que isso, as equipas não estavam nada habituadas na primeira época, e eu acho que se vem a habituar mais desde aí. Daí também não terem sido campeões nos 2 últimos anos. Neste ano, eu acho que o que mudou foi não só a forma de jogar do Sporting ter melhorado, porque isso obviamente que é normal, uma equipa que evolui, ainda por cima sempre com o mesmo treinador, tem essa tendência, mas as adições que o Sporting teve em termos individuais.
Mas eu acho que a 2021 tem melhor pelo menos 11 titular. Blanco, exercício rápido. Adam 2021 ou Adam deste ano?
Já, isso é um grande exercício, bora lá. Rápido. Em primeiro lugar, o Adam foi o nosso melhor guarda-redes este ano, mas Adam de 2021.
Pedro Porro ou qualquer um dos alas de direito?
Pedro Porro.
Porro.
Fedal,
alguém que esteja a contar quantos é que a equipa, ou seja, quantos vão da equipa de 21 e outros. Okay.
Quem que era o central pela direita? Fedal? Não.
Central pela direita era o Inácio. Pela direita era o Inácio.
Uhum.
Inácio ou Diomandé?
O Inácio de 2021.
Coates 2021 ou Coates deste ano?
2021 pelos
exato.
O Fedal ou agora tens de buscar o Diomandé? Ah, não.
Não, tens de buscar o Inácio ou o outro lado. Inácio deste ano.
Qualquer Nuno Mendes? Santos ou Nuno Mendes?
Nuno Mendes.
Palhinha ou Ilman?
Palhinha.
Mateus Nunes ou Morito ou Bragança?
Não, esse Mateus Nunes.
Ah, é João
não.
Mário, é João Mário! É João Mário!
Bragança! Bragança!
É João Mário! Pote 2021 ou pote deste ano? Pote 2021 foi o melhor marcador do campeonato, acho eu.
É pá, tá bem, mas quem é que era a competição dele? Seferovic, não é por aí. Essa é lixada, por acaso.
Yeah,
pá, eu vou pôr o pote 2021 só porque este ano o pote se lesionou.
Nuno Santos, não era? Que era o vosso extremo direito? Não. Ou Trincão?
Não, o pote jogava à direita e o Nuno Santos à esquerda. Portanto, nesse sentido, escolhia.
Santa,
não, nesse sentido já está.
Escolhes os dois potes?
Não, escolho.
Yes. Escolhes os dois potes?
E yeah, acho que os dois potes.
E qual dos Paulinhos?
Não, qual dos Paulinhos?
Não, Paulinho.
Ah, eu quero
do Paulinho.
Qual dos Paulinhos? As coisas parar também
ficam. Ficou 7-4.
Pois 7-4 para 2021.
Pronto, tudo bem.
Mas o meu ponto, mas o meu ponto não é. Porque imagina, ainda por cima nas aulas, que eu acho que para mim é a maior diferença, porque Nuno Mendes e Porro
ter estes dois jogadores ao mesmo tempo numa equipa em Portugal já não se via há muito tempo.
Os melhores jogadores de cada posição nos últimos 10 anos em Portugal.
Mas a...
Pelo menos lateral direito tens de mudar, puto. Não há um lateral direito melhor do que o Povo nos últimos 10 anos.
Não, nos últimos 10 não.
Melhor do que o Nuno Mendes, quem é que tens?
Já sabes a minha opinião.
É a época que o Siqueira faz pelo Benfica.
Em termos 13, duplas, 14. Alexander e Danilo.
Cada um com a sua.
Estou a ouvir falar do Danilo, mano.
Alexander e Danilo.
O Danilo Pereira.
Diz-me outra dupla melhor que esta.
Nuno Mendes, porra.
Não. Ok, mas é isso que eu estou a dizer.
Ah, está bem. Desde. Ok, já percebi.
Sim.
Tá bem. André Almeida e Grimaldo.
Gilberto e Grimaldo.
Em 18-19.
Gilberto e Grimaldo.
Mas a minha questão aqui das individualidades não é a qualidade do plantel em si. Porque isso eu acho que era superior a 2020-2021. Mas a diferença que a individualidade tinha no jogo eu acho que era superior neste ano. Sim. Seja, com o caso mais.
Tu achas, ou seja, que a individualidade. Mais...
Fez mais o Gyökeres. Só o Gyökeres tem um impacto individual superior a qualquer uma individualidade do Sporting.
Concordo, era os três da frente somados.
É o único que tem essa.
Eu acho que, apesar de escolher Palhinha para 11 inicial em vez de Hjulmand, eu acho que o Hjulmand tem um impacto superior ao Palhinha.
Aí não concordo.
Não no sentido. Imagina, no meu favoritismo, eu escolheria o Palhinha. Mas acho que, em termos de impacto que tinha na equipa, o Hjulmand tinha um impacto superior. E, ou seja, por isso é que eu acho que, para além da tendência de melhoria que o Sporting obviamente tem por ter um treinador há 4 anos, não deixa de as individualidades, especialmente para mim, Gyökeres e Hjulmand, terem feito uma diferença absurda em muitos dos jogos. E eu acho que isso obviamente que ajudou o Sporting a manter essa a invisibilidade em casa e mesmo fora acaba por perder só com o Benfica e Vitória, certo?
Sim.
O que acontece em Vila do Conde? Empatam.
Empatamos 3-3.
E mesmo assim o Benfica perdem da forma que perderam e depois o Vitória, pronto. Mas, ou seja, eu acho que...
fogo.
Isto foi em relação a qual dos jogos, calma.
Não, Vitória. Não, está a falar do Vitória. Ah.
Não, mas eu...
Não, o do Benfica foi só uma boa
rua descomunal. Exato.
E o Inácio ia ser mal expulso.
Errado.
Aquele é o jogo da vida do Tankster.
É. Não, isso aí estou de acordo. Isso aí estou de acordo. Atenção.
Mas...
É o único jogo do Tankster.
Para concluir, eu acho que é a equipa de 2021, ou melhor, o jogo que o Sporting jogava em 2021 superior a este. E por isso é que disse que este ano foi uma combinação de mérito dos rivais com muito mérito do Ruben Amorim saber tirar o melhor dos seus jogadores e obviamente ter o impacto do Gyökeres.
Qual é que tu escolherias? O 11 de 2021 ou o deste ano?
É o que eu vos vou dizer disso. Eu acho o deste ano mais completo. Imagina, são duas grandes equipas, estão fazendo duas grandes equipas, não eram campeões da cidade.
Tá, então, mas calma, achas mais completo, mas o de 2021.
Não, eu acho.
Mais jogadores.
Não, eu acho que não é em termos de individualidade, eu acho que esta equipa joga melhor a bola.
Não, mas isso eu concordo plenamente. Eu acho que
a equipa do Sporting, nós já tínhamos discutido isto aí há um mês ou qualquer coisa, eu acho que a equipa de 2021 do Sporting. No campeonato deste ano, acabava lutava pelo terceiro lugar com o Porto.
Mas isso é como todas as evoluções das equipas?
Não necessariamente. Se calhar o Benfica 18-19.
Este ano.
Se calhar o Porto ano seguinte.
Blanco, este ano. O que é que aconteceu de um ano para o outro?
Está bem.
Uma evolução.
Evolução negativa.
Isso depende.
Não. Obviamente, neste caso, o Benfica não teve
uma evolução. O Porto, André Villas-Boas, acabava o campeonato hoje em dia em sétimo?
Claro que sim. Claro que sim.
Estás a dizer? Atrás do Arouca. Com o Hulk e com o Falcão. Podemos discutir a evolução do futebol, concordo plenamente.
Exatamente, é só esse o ponto.
Que gajo, né?
Foi 2010,
era
2011.
Era o Hulk a inventar a Cunha KT, meu.
O Benfica 13-14 era campeão este ano. O Benfica 9-10 era campeão este ano.
Não. O Benfica 9-10 foi campeão por aldrabices.
Aldrabices.
Não vamos pegar em 9-10, por favor. Mas eu acho que a evolução do futebol é... Se já é notória de um ano para o outro, quanto mais é em décadas.
Isto é a evolução do futebol, não é? A evolução de todos. Ou seja, isto é a evolução do campeonato como um todo, não é a evolução de certas equipas.
Epá, eu tenho dificuldade em dizer que uma equipa que jogou há 15 anos era campeã num campeonato hoje em dia.
Achas que o Barcelona 2009 não é melhor que o Barcelona de agora?
Isso é uma exceção.
Ah, o Real Madrid 13-14 não é melhor que o de agora?
Ah, não ganhava.
Por acaso é mais equilibrado.
O Real 17 não ganharia o Real de agora?
Não.
Mas também. O quê?
Com o Ronaldo
Nudo. Com o Ronaldo Nudo,
o futebol evolui. O futebol evolui. Não é uma coisa é teres uma das melhores equipas da história a ganhar a um Barcelona completamente em decadência. Isso é uma coisa. Agora, estás, por exemplo, nesse caso do Real Madrid, ok, uma equipa também, se calhar, das melhores equipas da história, se calhar um top 10, top 15, vá.
De acordo.
Mas tens uma equipa agora de um Real Madrid que se não se dava nada por eles e do nada estão a ser campeões em Espanha com 15 pontos de avanço.
Estava aí a olhar a concorrência.
Epá. Eu acho que a evolução do futebol.
Eu percebo os dois pontos. 14, mas a coisa, foi campeão com não sei quantos assim pontos. Tanto é o Sporting. Estamos a comparar equipas com 3 anos de diferença.
Talvez.
Está bem. É, mas tu, a tua pergunta foi a questão da classificação.
Não, o que eu disse foi que tínhamos discutido há uns episódios que eu achava que o Sporting 2021, neste campeonato, pá, discutia o terceiro lugar. Com sorte. Porque eu acho que simplesmente o Sporting deste ano não tem a ver.
Eu concordo contigo.
Não tem a ver com pôr o Sporting deste ano e jogar contra o Sporting daquele ano. Estou a dizer que o Sporting deste ano.
Mas essa é a questão.
Comparativamente ao resto do seu campeonato, jogou mais à bola do que o Sporting 2021, comparativamente ao resto do seu campeonato.
Ah, ok. Porque mas é nesse ponto que eu discordo. Eu acho que a superioridade do Sporting em 2021. Foi maior do que este ano em termos de futebol jogado.
Eu posso explicar porquê, só para ser rápido. O Sporting 2021 tinha uma consciência defensiva brutal, mas consciência ofensiva, mano,
pois tinha estrelinha,
0-4,
né?
Pois
tinha
mas esse era o vosso segredo.
Pá, o nosso segredo foi ganhar muitos gols aos 90, também com o seu mérito, obviamente, mas vivíamos desses momentos, vivíamos a emoção e todo o thrill que era finalmente estamos a voltar para alguma coisa, estamos a ser regulares. Vivíamos muito lances individuais também. Eu lembro-me, epá, o Bragança entrava em defesa aos 80 só depois de bloquear um bloco baixo. Isto vivíamos do porra e do momento a desequilibrar nas aulas. Né? Isto também acontecia, enquanto que nós, neste ano, o único indivíduo o em quem ano... dependemos é o Jokers. Até porque, olha, vê o completo é o Sporting. O Sporting, este ano, é campeão sem guarda-redes.
Isso é verdade.
O Sporting vê o quão bom tem de ser uma equipa para conseguir sobreviver a...
Olha, pá, compara com o Benfica do ano passado.
Isso é, também. Achas que,
também
achas que
com
o Sporting
do ano
era campeão sem ponta de lança? Foste pegar na posição que...
Ok, mas é pá, tem de haver alguma superioridade. Enquanto que o Sporting 2021 era... Pá, tinha individualidades boas em cada posição do campo. Ainda assim, o pior do 11 titular era o...
Fedal João Mário,
por aí. Era um desses dois.
O João Mário era...
Eu nunca adorei o João Mário. Olha, fica já com uma história minha. Que era, no jogo que nós temos, acho que no Dragão, que acaba 0-0, acho que o Sérgio Oliveira diz que nós ganhamos a Champions. Nesse jogo, o Sporting podia ir para um contra-ataque para aí aos 20 minutos. O João Mário pega na bola, passa para trás, puto, eu passo-me.
Repara.
Eu grito com a televisão de todas as formas e feitiços.
Repara, o Sporting 2021 marca 65 golos, tem um pior ataque com o Benfica do Covid.
Nós temos um pior ataque do que o Benfica do Covid.
Se é ferovia,
Sporting sofre 20 golos no campeonato, mas podes retirar, vá, os 4 que sofre do Benfica. E um que sofre do Marítimo no último jornal, que já são campeões, sofre tipo em competição ainda 15 golos. Isto é ridículo.
Isto é ridículo.
Sim.
Mas agora pega no registro.
Mas essa é a questão. Eu acho que era muito mais difícil desbloquear o Sporting 2020. As equipas de 2020-2021 tinham mais dificuldade em desbloquear aquela equipa do que as equipas de 2023-2024 tinham em desbloquear a equipa do Sporting.
O Sporting tem 92 golos. 92.
Claro, mas isso é o impacto
que
o Guilherme tem.
Pode chegar aos 100.
Isso é o impacto.
É difícil, dos jornadas, mas
o Guilherme no campeonato não tem 27 golos e mais 10 assistências.
Tem 27 golos.
É na temporada.
Mas eu concordo. Ou seja, o impacto
e
individual.
Eu digo-te mais. A maior parte desses golos são invenções de Guilherme. Não é a mesma coisa do que tu dizes em 2017, que tinhas toda uma equipa a jogar para o Ronaldo e realmente ele, o que lhe chegava, finalizava. Não, é... O Guilherme cria muito daqueles golos. Saca golos de ocasiões que não deveriam ser de golo. Isso é o principal.
Ah, isso eu posso concordar, mas obviamente, é indiscutível que o impacto individual do Guilherme é maior do que qualquer indivíduo de 2021.
Exato.
Mas eu acho que o impacto individual de todos os indivíduos em 2021 que foi utilizado para desbloquear muitos momentos em que o coletivo não dava é superior aos 23-24. Eu acho que existe.
Mas e o Sporting também não teve tantos desses momentos este ano.
E basta. O quê, o quê?
O Sporting não teve tantos desses momentos este ano.
Pois não.
Epá, mas, ok, mas eram muito concentrados só nos
jogadores. Vocês têm um ganho tipo aos 90 este ano?
Acho que há um logo no início, um 3-2 ou
o
Farense.
O Vizela,
assim,
o 3-2.
Farense, acho eu também, ou não?
Farense também. 3-2. Ganhamos ou sacamos?
3-2.
Ele está-se a lembrar mais do que eu.
Não lembro-me desse jogo, por acaso. Faz foi 3-2.
Porto.
Mas o Porto,
esse jogo 2 aos 87.
Esse jogo com o Porto foi uma história diferente.
Não, mas só para rematar isso, para passar aqui a bola ao Gil, está à espera.
Não, já disseste o que eu queria dizer.
Então pronto.
Que era aquilo de consistência defensiva, mas depois tinha momentos de estrelinha com o Coates.
Pronto,
mano. Pá, por isso eu não concordo.
Eu acho
quando...
que isto não é seguro. Estás dependendo de gols de 90 durante todo o campeonato. É que foi todo, não foi tipo...
Eu perdi mesmo esta discussão.
Especialmente no final.
2021 é melhor coletivamente?
Não, eu acho que 23-24 é melhor coletivamente.
Ok, de acordo.
Okay. Mas, de acordo. Não, só para comentar isto, que é... Até acho que nós este ano fomos mais dominantes, porque o Sporting em 2021 faz 85 pontos contra... Um Porto, pá, que era bom, que era competitivo, mas, enfim.
Benfica da
pandemia. E o Benfica, Covid, faz 76 pontos, meu.
Pois.
Fica 4 pontos atrás do Porto, o Benfica, Covid. Portanto, percebemos tanto o nível, tanto do Benfica como do Porto, não era normal nos anos de Conceição.
JJ.
Enquanto o Sporting este ano, por acaso não tenho a tabela aqui à frente, mas o Sporting este ano pode fazer 90 pontos, acho que tem 84 neste momento.
Tem 84.
Está 8 pontos à frente do segundo lugar. E o, pá, acho que é mais dominante. E o Porto está lá para trás e o... Ou seja, a equipa do Benfica este ano tem mais qualidade do que a equipa do Benfica daquele ano. E Rocha, tu também disseste aqui muitas vezes que a equipa do Porto individualmente é um espetáculo. Pá, era melhor do que o Porto deste ano?
Disse que é um espetáculo. Disse que não era tão má como a queriam fazer parecer.
Ok. Era melhor do que o Porto deste ano, sim ou não? De 2021. Aquele Porto dos 15 deste... penaltis.
Se o Porto deste ano era melhor que esse Porto?
Sim.
Claro que não.
Ok. Pá, mas ainda assim sinto que fomos mais dominantes este ano contra um campeonato no seu global mais competitivo. Porque não esquecer que o Covid, no Covid as equipas pequenas ficaram muito menos competitivas também, sim, por falta de orçamento. Este ano, pá, temos ótimos projetos, Arouca, o próprio Farense, que acho que é uma equipa que durante todo o campeonato foi assumida como uma equipa difícil com quem jogar, não só contra os grandes, qualquer clube, garantiu a manutenção só este fim de semana. Portanto, vemos a competitividade das equipas.
Mas está a competitividade no pior sentido, que é para descer.
Não, a partir do momento em que há competitividade de equipas para melhor, a luta para a descida vai ser sempre mais equilibrada.
Não, não.
A menos que haja uma equipa que seja horrivelmente má, como foi o caso do Chaves este ano.
Olhar a Premier League. Que tem tipo duas equipas lá fundadas, Burnley e Sheffield, e só há a luta para não descer ali.
Pronto, mas, ok, mas isso é por causa.
Depois há mais luta pela Europa.
E se o Burnley e o Sheffield não fossem boas equipas, não haveria uma luta competitiva para descer, tu não dirias, ah, isto é mau.
Mas ser não. Desde o 20º, lá quando nós temos quantos? 18? 20? 18?
Significa
18,
que é bom, 18. Significa que eliminaste as equipas pouco competitivas do campeonato.
Tu tiveste 18 até... Mas olha o gap que há entre...
Eu acho muito, muito mais preocupante
Casa
haver
Pia
um...
Casa Pia e Sporting e Casa Pia e o Chaves. Um
pá, eu acho muito mais preocupante haver um abismo do género que já houve, tipo em 19-20, eu lembro-me que foi
do
uma coisa
terceiro
ridícula.
Para o quarto,
do terceiro
quinto.
Para o quarto, ou do quarto para o quinto, ou do quinto para o sexto, do que propriamente tipo, do 18º para o 16º. Acho muito pior. Significa que há ali uma fração de 10 clubes, 12, que não consegue competir com a metade de cima da tabela. Mas pronto.
Acho que estamos a nivelar por baixo.
Pá,
se me disseses que todos lá embaixo estão a lutar com 30 e tal pontos, tudo bem. Mas estamos a lutar com 20, não é? Não te esqueças que a marca dos clubes é os 32 pontos, para não descer. 32 à partida já garantiste a manutenção.
Mas se muitos tiverem a lutar por eles, se calhar muitos clubes vão ter tipo 23 a estas jornadas.
Não sei, acho que é lá por baixo.
Seguinte. Queria perguntar, Gil, figura de destaque do campeonato do Sporting?
Isso é uma pergunta?
É.
Sério?
É?
Gyökeres, pronto.
Okay.
Não há grandes dúvidas.
Obrigado, produção.
Sim, obrigado, produção.
já que foi dito Gyökeres, eu destaco o Yulmand.
Mas ninguém quer justificar. Pronto, este não quer justificar. O Yulmand quer justificar.
Queres que eu justifique os 27 golos e 9 assistências, logo aqui.
Mais.
É pá, mas é
por isso. E toda a influência do jogo.
Eu também posso ter. Isto vindo de alguém que passou o campeonato todo a chamar ao Gyökeres de Gyökeres, que disse que o António Silva pôs no bolso em anos jogos, que disse.
E mantenho o que disse.
Que disse que o gajo não jogava nada.
Nós não condenamos barbaridades.
Eu vou explicar aquilo que foi.
Que
aquilo,
não joga nada. Isso eu nunca foi, disse. Isso eu nunca
aquilo
disse.
Foi a linha de pensamento dos benfiquistas na semana anterior ao jogo do Sporting com o Porto. Portanto, semana anterior foi. Pá, Sporting, este Gyökeres não joga nada. É só encosta, etc. Semana a seguir ao jogo com o Porto.
Não,
epá,
não
este Sporting só vive do Gyökeres. Sem eles, não jogam nada.
Nunca disse isso na vida.
Pronto.
Admito.
Eu nunca me ouviste dizer. Admito
agora, agora lá está. Agora a ideia já mudou.
Admito que lhe chamei nhoco.
Diga, diga uma vez que eu tenha dito isso.
Pá, tu ainda não estavas vivo para o projeto nessa altura.
E continuo a chamar. Admito que disse que o António, Silva pôs no bolso. E continuo a achar. Não tenho problemas nenhum.
A única coisa que eu digo é...
O António Otamendi também pôs no bolso.
Estou muito curioso para ver o Jokers numa Premier League ou numa liga mais competitiva. Porque acho...
Tal como eu estava com o Darwin. E foi o que foi.
É isso. Epá. Eu acho que o Jokers... Epá,
não vais comparar aquele pedreiro ao Jokers.
Vou comparar
não, mas esse é o meu ponto.
Pedreiro.
Eu acho que o Darwin... Eu acho que o Darwin... O Jokers tem um bocado de síndrome de Darwin. Quando for precisar... Quando ele precisar dar muitos toques na bola, por exemplo, na Premier League, em que poderá...
O Jokers sabe fazer uma recepção, sabes?
Está bem, mas ele quando dá muitos toques, viu-se isso no Dragão.
Ele é um jogador perfeito de todo, também não acho.
Eu sei, mas eu gostava muito do Jokers.
O Jokers a jogar com os calcanhares tinha mais técnica que o Darwin.
Está bem, mas tens um hater do Darwin.
É pá, mas é real. Tu vês o Darwin a correr, não vês o Darwin a correr com a bola nos pés. E vês o Jokers a fazer isso.
Não vês o Darwin a dar gestão da bola a 10 metros e a correr.
O que o Jokers faz.
Já vi muitas corridas do que o Jokers com a bola nos pés.
E vi-se no Dragão várias vezes, e vi-se em vários jogos, no Benfica também, quando só obriga o Jokers a dar muitos toques na bola, ele deixa fugir a bola.
Mas isso eu concordo, mas isso não é problema técnica como é o Darwin, isso é problema de decisão. Porque o Jokers tem técnica.
Eu falei nisso no início da época, mas ele mesmo assim melhorou. O Jokers tinha muita má decisão no início da época. Até mesmo da grande área, ele foi melhorando o faro de golo, mas ele dentro da área passava muito. Ele passava muito dentro da área, não rematava a baliza. Eu acho que esse faro de golo foi melhorando ao longo da época, porque ele realmente não tinha a melhor decisão em muitas zonas do campo.
Eu não me surpreendo se o Jokers é mais jogador que o Darwin, nunca pus isso em questão.
Já não é mau.
Só disse que estou
curioso. Já são 3 contra 1.
Estou curioso.
Ok, mas eu nunca disse que ele é.
Estou curioso para ver o Jokers noutro contexto mais complicado.
Mas vais ter de esperar mais um aninho.
Deixa lá que ele já está a falar e o empresário.
O Sporting tem esse síndrome, o que é que é? Rocha, a figura do campeonato.
Não, é, tem que ser o Jokers, obviamente.
É que a minha figura é outra, porque eu fiz-vos a pergunta de outra forma.
Claro, eu sei que fizeste, mas
eu vou responder
com o Neto.
Não, vou responder com o Ruben Amorim.
É pá, mas eu acho que o Ruben Amorim é muito mais figura do campeonato em 2020-21 do que agora.
Sim, concordo por ser o primeiro campeonato.
O Viana é mais figura que o Ruben Amorim este ano.
Tu estás maluco da tua cabeça.
Ele é que foi buscar
o Jokers. Mas isso em questão de transferências, eu acho que o Ruben Amorim tem muita mão.
Vê a forma como tu, o ano passado, até por isso, eu também queria ter pegado nisso quando comparas as últimas equipas do Sporting dos últimos anos, porque tu falaste do Ilman e do Palhinha. Ou seja, o impacto do Ilman, obviamente que o Ilman é um jogador fenomenal, mas tu não sentes se calhar tanto o seu impacto, porque para a posição dele, quem tinhas no ano passado? O Ugarte. Que é que tinhas há 2 anos, ou há 3, tinhas o Palhinha. Enquanto que, para a posição do Jokers, quem tinhas o ano passado? Paulinho e o Chermiti. Ok, quem é que vou sentir mais o impacto? Obviamente que é o Jokers. Mas o Yuma deve terminar também, foi bem substituído. Mas a questão é que já existe aqui, e por acaso ainda estava a ter essa conversa hoje, que é ridículo a quantidade de médios de elevadíssima qualidade que o Sporting teve nos últimos 4 anos. É um trabalho de scouting muito bom, e médios de diferentes características. Pegas no Morita, não tem nada a ver com o Bragança, que não tem nada a ver até com o Matheus Nunes, que até é um perfil muito diferente dos outros dois primeiros. E acho que isto há muito mérito. Mas, acho que é Ruben Amorim, porque tu pegas no Sporting, até do próprio Sporting ganha o Arsenal, podes pegar nesse Sporting. Com o Sporting deste ano evolui muito mais. O Amorim evoluiu muito como treinador nos últimos 12 meses. Evoluiu bastante.
Isso lá está, é a evolução natural do futebol.
Mas não é só isso, mano. Tu vê lá o... Olha, isso é por aí porque é que o Mourinho vai decrescendo de trabalho. Isso é por aí porque é que o Peseiro chegou em 2005 no final da Europa e agora está
há 20 anos, 25.
Então está bem, então os caras ficaram cada vez melhor.
Não, mas isto não é assim que funciona. Toda a gente tem picos de carreira. Toda. E tanto os treinadores como os jogadores...
O Bruno Lage.
O Mourinho começou...
O pico de carreira foi no segundo ano.
Mas chamar aí treinador também.
Estou a brincar, malta.
Mas comparando com o Mourinho, o Mourinho vem de treinar Leiria, Porto, a ganhar competições europeias, Tottenham, Chelsea antes, Tottenham. United, treinou então. Inter,
mas não,
Real, foi Chelsea, Inter, Real United,
Chelsea outra vez,
United, Tottenham,
Roma.
Pronto. Ruben Amorim é treinador, eu não estou a dizer treinador de... Ele chegou à Liga 3...
2019, para aí.
Ele é treinador, a começar em jovens formações, há 6 anos.
Sim. Pronto.
Há 6 anos.
Mas é o que eu estou a dizer.
Estou a dizer que é um período normal de evolução para um treinador que há de ser dos melhores da Europa.
Está bem.
Eu não digo isso do Bruno Lage. Se quiseres comparar o Ruben Amorim à mediocridade, é pá, isso já é contigo.
Não, é comparar à mediocridade, ou seja, nem todos os treinadores podiam evoluir. O Ruben Amorim podia ter estagnado. E dizeres, olha,
podia,
a tua pico carreira foi 2021.
Poderia, não evoluiria se não fosse um treinador de jeito. Sendo um treinador de jeito, a sua tendência é evoluir. Como todos os treinadores. Mas isto não é uma crítica. Atenção.
Não,
aliás, até é um elogio, porque se vais ser um dos melhores treinadores da Europa, é bom que evoluas nos primeiros 6 anos a treinar, não é?
Sim, está bem. Mas pá, eu acho que o Amorim é a figura por isso mesmo.
Mas eu não discordo que seja figura.
O Sporting de uma época para outra transforma-se completamente. Sim, o que também aconteceu em 2021, mas acho que...
Mas lá está, volto a repetir. Acho que muita dessa transformação deve-se a Gyökeres.
É verdade.
Mas isso, mas também isso reconhece mais um mérito, que é adaptou-se ao jogador que tinha.
Claro.
Mudou
o seu modelo de jogo com os outros jogadores.
Sim, sim, sim.
Tal como qualquer treinador profissional faz.
Claro.
Olha, o Roger não faz isso.
Ok.
Treinadores,
não terroristas.
Mas o Roger não é treinador profissional.
O Hitler ao pé do Roger é um menino. Pá, mas sim, acho mais completo. Pronto, no fundo era isto que eu queria dizer. Agora, já falámos do campeão. Já falámos.
Não sabemos o que é que vem aí, porque ele não nos mandou os tópicos.
Pois, é isso, já falámos do campeão. Agora queria perguntar daquela que foi a competitividade com o campeão. Desculpa, Rocha. Que pá, queria perguntar o que é que corre mal também por ser o campeão em título, antes do Sporting. O que é que correu mal na época do Benfica? Muito resumidamente, Gil.
Ok. O que correu mal na época do Benfica? Tanta coisa.
Ok, porque é que o Benfica é que não acaba campeão agora? Ponto. Esta é a minha pergunta.
Pá, por um leque de decisões...
Arbitragem.
Por acaso não tenho esse hábito de ir falar de arbitragem para aqui. Só falei uma vez. E foi,
mas foi uma lista de...
Generalizaste tempo. Logo como... Pronto. Pá, é, acho que claramente começa.
Já viu quando é que o Gil deixou de trazer frases do Roger Schmidt?
É isso que eu estava a pensar agora. Ali por volta de janeiro ele pensou, bem, já
aquela
chega.
Contagem que nós estávamos a fazer começou a estagnar.
Você
é um treinador que não evolui?
Hoje lamento, mas não vou trazer outra vez. Digo já.
Pá, alguma mas, coisa bom. Quer dizer.
Pá, mas acho que começa logo com o planeamento da época e obviamente que o planeamento da época envolve o treinador, que para mim é a figura de cartaz da desilusão esta época, e os responsáveis, obviamente o scouting do Benfica. Já falámos aqui um pouco do Rui Pedro Brás e das suas idas ao aeroporto. Poderíamos falar do diretor desportivo, do... Agora está a faltar o Lourenço Coelho, não é? Que também obviamente tem culpas no cartório, e todo o departamento de scouting. Porque quando o Benfica encara esta época com um lateral direito desse nome e um lateral esquerdo lesionado, crónico, e um lateral esquerdo que nem na terceira liga serve, agora está lá na primeira liga alemã, mas não serve para mim.
Quem é que está na primeira liga alemã?
O Juraceco. Não é na primeira liga. Não, está associado ao Fenerbahçe,
não,
acho eu.
É Rui Pedro Brás, é diretor desportivo. Lourenço Coelho é diretor geral.
Geral.
O que é isso? Faço ideia.
Só cara que só pode receber. Só pode receber um dos X.
Exatamente.
Okay. Essa pergunta é que o Luís Alves do Benfica.
Exatamente.
Pá, ele levanta a placa, vai lá
que
falar
é que
com o senhor.
Não, o Luís Alves é team manager.
O que é que o Lemos faz no Benfica? O que não. É que o departamento de comunicação faz no Benfica? Nada. Ah, fazem. Afasta os jogadores dos adeptos. Ah, fazem.
Este ouviu 3 minutos do Otamendi e ficou-se tudo.
Não, com razão, pá, essa do Otamendi é outra história que eu não consigo compreender. Algo muito mal vai na comunicação do Benfica, como tu estavas a dizer. Pá, quando nós temos...
Mas estás a fugir à minha pergunta.
Outra coisa correu mal. Achas que a comunicação não foi uma coisa que contribuiu?
Podias ter a pior comunicação do mundo. Se fosse uma boa equipa, és campeão.
Epá, não concordo. Quando tu...
Pá, é um fator. Não admito que seja um fator, mas é um fator.
Porque vale tipo
1%
na época. Isso vale 1%
na época. Agora,
não, uma coisa que tu me disseres a comunicação do treinador. Isso já é fundamental. Basta comparar o Schmidt e o Ruben.
Pronto.
Outra coisa é dizer a comunicação do clube em si. É pá, olha, fomos campeões, mas fizeram poucos posts no Instagram.
Não é uma comunicação do clube? não está a comunicar pelo clube.
Não, não estou a falar. Podes falar do Instagram, que é fraco.
É comunicação.
Não estou a saber do Instagram. Eu não... É pá, eu quero é ver o que é que sai para os
É adeptos. O Twitter que ficou calado aos 4-0 a partir do jogo do Dragão.
O que é que dizem deles adeptos?
Isso é um exemplo de mediocridade da comunicação do Benfica.
Mas acho que é por isso que o Benfica não foi campeão.
Não.
Não, é obviamente.
Mais assim,
que não. Não. Olha, mas quando começamos a ver o Roger Schmidt a ir às conferências, conferência após conferência, a dizer asneirada, e ninguém lhe diz nada. Como é que o presidente, depois de levar 5-0 no Dragão, depois, na mesma semana em que levou não sei quantos, 2-1 do Sporting, na semana de aniversário do clube, não aparece na conferência de imprensa? Estás-te a rir, mas não tem piada
então,
nenhuma.
Para não manchar a história do Benfica, Gil.
Para não manchar a história? Então mandam para lá um gajo a dizer "We have to accept", que diz isso todas as conferências, sempre perde. "We have to accept, perdemos com o Estoril. We have to accept, fomos eliminados da Champions. Levámos 5 no Dragão. We have to accept, não sei o que, top player". Epá.
Fomos amassados pela Real Sociedade. Não levámos 8-0 ao intervalo, que não sabemos qual.
Epá, empates com o Casa Pia em casa, empates com o Forense.
Hoje eu vou ter de cortar a palavra.
Epá, não, espera aí, deixa acabar de dizer. O Rodrigo já me vai ajudar.
Olha, tenho de quebrar os tempos.
Mas obviamente, construção de plantel. Um treinador extremamente teimoso. Extremamente teimoso, não há outra palavra para aquilo que ele fez, porque estar a insistir nos mesmos jogadores, Auschwitz em todo o lado, em lado nenhum, Morato, epá, gestão de plantel, gestão de substituições, não. Rodrigo, continua, vá.
Olha, é moderador agora. Não tenho muito mais a isso, não é? Teoricamente, ao contrário daquilo que aconteceu no Sporting este ano, que foi tudo começou a correr bem desde o planeamento do plantel. Foi aí que começou a correr mal para o Benfica. O grande alvo para a lateral esquerda do Benfica foi o Kerkes. E quando eu disse, há uns meses atrás, que não seria estúpido dar o dinheiro que o Grimaldo queria, ninguém me ouviu. E eu sempre fui, e toda a gente sabe, quem ouve o podcast desde o início, eu sempre fui um dos grandes críticos do Grimaldo. Mas sei o que é que ele já fez pelo Benfica e já sei o que é que ele nos iria garantir. Mas pronto, passando isso à frente. Não conseguimos o Kerkes. Teoricamente, e depois é este o nosso problema, que é, mesmo que o Presidente vá falar e diga o que é que aconteceu no mercado, nós não ficamos a saber grande coisa. Porquê que o Roger Schmidt passou à frente de tudo e todos, teoricamente, para conseguir o Jurasek que queria, por 14 milhões? Porquê?
Porque era campeão, já tinha renovado sequer antes disso.
Exatamente.
E era
o Benfica
senhor.
Perde este campeonato, deste ano, ao dia 31 de Abril? Não, de Abril não tem. Quando é que o Schmidt renovou? 30 de Abril ou 30
sei,
não sei o quê?
Ano passado.
Antes de ser campeão, o Benfica começa a perder este campeonato aí. Porquê? Porque dá a chave ao clube, ao Schmidt. Faz o que quiseres, manda, faz o que quiseres ao plantel. Não é? E a qualidade do jogo, já falámos aqui inúmeras vezes, do Benfica, está a cair desde que o Enzo saiu. A cair. Ponto. Não é? Nós ano passado perdemos em chaves de forma ridícula. Este ano também começa mal o campeonato, também há momentos de azar, há aquela expulsão do Musa, uma bola da barra do Neres aos 93, mas foi tudo mal, não é?
E momentos de sorte também.
Sim, sim. Isto é preocupante quando nós dizemos que o Benfica faz 3 boas exibições este ano, não é? O Benfica não acaba abaixo do Porto ou do Braga ou do Vitória porque tinha o melhor plantel em Portugal, porque o treinador contribuiu exatamente para o contrário. Aqueles jogadores que tinha, ele atrofiava os jogadores. Ele é que é a definição de treinador. Ele treinou a nossa dor e treinou-a bem. E por isso é que eu consigo chegar a esta altura e estou-me a rir.
Esta é a minha planeada. Esta
escreveu no carro a vir para aqui.
Mas eu. E por isso é que eu chego aqui a rir, não é? Porque é que já é aquele ponto que já não me dói. Não é? Quando foi o 4. Quando eu recebi. Quando foi o 3-0 do Porto, eu deixei de ver. E sou honesto, deixei de ver. Quando foi o 4º gol e recebi a notificação do 5º, comecei a rir. Já se sabia. Era ridículo. E, portanto, foi toda uma mediocridade. O que é que aconteceu? Deixar-se o Di Maria fazer aquela entrevista e não houve punição para ele e houve para o Coxo. O que é que acontece? Vimos buscar um jogador por 25 milhões e há um jogador que não renova e ele continua a jogar constantemente, apesar de não fazer nada desde janeiro. Estou a falar do Rafa. E como é que o Cocos não entra para 10, obviamente. O Cocos
hoje
vai
ainda acaba no Sporting.
Está bem, acaba no Sporting. É
pá, vá para lá, fazer um favor.
Quando ele perdeu a velocidade, depois...
Vem falar.
Era com os vizinhos do João Mário também, mas vocês não acreditavam.
Pronto, o Auschwitz é também uma incógnita. E ele pediu ele pediu para se ir buscar o Rollizer, logo em, o Rollizer já estava acertado com o Benfica, para vir em agosto, mas o Schmidt pediu, não, traga-me já, ele vem, o Benfica paga mais um bocado pelo Rollizer. O Rollizer fez quantos minutos pelo Benfica?
Se foi com 60, foi muito.
Vai buscar o Carreras também no mercado de inverno, só está a utilizar agora. Não vai buscar um lateral direito suplente.
Não tem outra opção.
Isso na segunda parte contra o Porto.
Não há palavras. Toda a teimosia em volta do 11. Um treinador que nós temos dos jogadores mais criativos do campeonato, que é o David Neres, encosta-o à esquerda, onde ele claramente é muito mais fraco do que a jogar à direita. A brincadeira dos pontas de lança constantemente. Ah, agora jogas tudo. Um jogador que nem
Paulinho
se
é titular no Benfica. Agora.
Um jogador. Não. Um jogador.
Também acho que não.
Um jogador que nem deveria ter esse título. Olha, jogador.
O Paulinho tem tantas participações para golo nesta edição do campeonato como o Di Maria.
Mas é isso que me enerva. É isso que me enerva. Porque o Paulinho é um.
O Paulinho tem mais golos que o Rafa.
O Paulinho é um flop. Mas aquilo que o Amorim.
O Horto Cabral é que é bom.
O que é que o Amorim fez para potenciar o Paulinho foi exatamente aquilo que o Schmidt fez ao contrário para os nossos jogadores. O Schmidt prejudicou os nossos jogadores, não é? O Morato foi cascado não sei quantas vezes, quando eu acho que ele foi vítima, não é? Porque, pronto, um central que, pronto, é bom assim ir a jogar como central, não faz de repente, não é? Porque no nosso campeonato, mesmo as equipas jogam com quatro defesas, as equipas grandes não usam propriamente laterais, usam alas muitas vezes, não é? O Grimaldo era muito mais um ala, e vê-se agora, potencia-se muito mais como um ala, vê-se isso no Leverkusen. E portanto, mesmo os laterais do Porto, o João Mário funciona muitas vezes como um ala. E, portanto,
foi extremo até há dois anos atrás.
Portanto, usar o Morato foi destruir a ideia de jogo do Benfica. E insistir a seguir pela esquerda, pimba, bola para o Morato, foi queimar o jogador. Foi não tirar, usar o João Mário constantemente, quando toda a gente via, o rapaz não está capaz, tinha de sair do 11 muito mais cedo, demorou até sair, fazer metade do ano com o Florentino no banco. O Florentino é o melhor meio defensivo do mundo, não é? Mas é o único jogador do Benfica que tem aquela capacidade de recuperação e de timing e desarme, não é? Apesar do João Neves poder fazer isso, não é tão completo nesse sentido como o Florentino. Mas pronto, é uma sucessão de erros, onde eu acho que o principal culpado é o treinador e a estrutura, não é? Porque deram a chave ao treinador.
Deixa só falar disso aí, que tu já falaste bastante bem dos problemas individualmente. Pá, mas eu acho que o maior problema neste momento no Benfica é que falta ambição ao Benfica. Falta benfiquismo dentro da estrutura do Benfica. Porque falaste da renovação do Schmidt. O que é isso? É um treinador que nem sequer era campeão na altura, mas um treinador que foi campeão e ganhou uma supertaça, é razão para renovar? Pá, eu acho que não.
Na altura ninguém ganhou o
Supertaça. Com mais anos pela frente, atenção, não estou a dizer que
acabava a época aí. Tu não tiveste cá e não ouviste os nossos episódios, mas eu disse isso várias vezes, não é? É a obrigação de um treinador pelo Benfica ser campeão.
Claro, é que a direção do Benfica e quem dirige o clube está doente, o Benfica está doente por causa dessa questão. Eu não tenho dúvidas nenhumas a dizer isso.
O Benfica não está doente.
O Benfica está doente.
Pós-Vietnã, não o Benfica, pré-Vietnã. Basta ver desde o Vietnã do Benfica, a equipa mais dominante em termos de títulos em Portugal é o Porto, indiscutivelmente.
Pronto, não estou a falar disso agora. Estou a dizer,
nos últimos 20 anos.
O Benfica do Tetra é o Benfica. Não é isto que nós temos nos últimos anos.
Eu já disse o que é o Benfica do Tetra. Tá bem.
Pronto, podes dizer o que tu quiseres, as arbitragens, vi com esses argumentos, mas o Benfica neste momento...
Foram os únicos 4 anos...
Não digo que é o Porto do Penta. Igualzinho.
Pronto, foram os únicos 4 anos nos últimos... 25 em que houve algum domínio do Benfica. Nos últimos 30.
Sim, é verdade.
Quantos anos é que o Benfica não vai à final da taça? O Benfica não vai à final da taça desde 2016, acho eu. Acho que é 16.
17.
É, 16.
Não
vai, 17.
Não, Vitória. Não,
16.
Não ganha, não ganha.
Não ganha porque é 17 com o Jiménez.
Exatamente. Sim. Não ganha.
Máscaras de lutadores mexicanos.
Mesma taça da Liga, não é? Eu acho. E é isto que o Gil está a dizer. Apesar de não dizer da maneira como ele diz.
Ganhou o primeiro 7 ou 8 ou o que é.
De repente, é um troféu. Não, pois, é um troféu.
É um troféu, vamos lá meter o senhor lá no não sei aonde. Não, ele é um treinador que não fez mais do que a sua obrigação. Ganhar um campeonato pelo Benfica é obrigação.
O correto.
Não estou a dizer todos os anos. Não estou a dizer todos os anos, mas conclusão, é a obrigação de um treinador.
Conclusão disto.
Pô,
não por mais caro que seja, ou mesmo que aconteça um milagre que seria o Bayern de vir buscar o Schmidt, foi um tweet que eu já publiquei, que é mesmo que o Schmidt ganhe 38 Champions pelo Bayern, sou para lá, O Schmidt, à data 2, não tem condições para continuar a ser o treinador principal do Benfica.
Sou adjunto.
Nem adjunto, desculpa. Não tem
ficar para adjunto do Amorim, pode ficar. Né?
Não tem condições.
Para despachar,
porque
para
varrer. Um treinador que é o principal responsável pela divisão dos adeptos não pode continuar à frente do clube e dar a cara pelo clube. E depois toda a mediocridade que foi. A não ser que de repente, este ano, e vai dar um prejuízo do caraças, se despache metade do plantel e o Schmidt fica com 14 jogadores, não é? Que é o que ele quer. 14 jogadores, só usar aqueles. Não sei. O Benfica, eu se disse que acho que o Porto com o Vilas Boas pode sair agora do poço, eu tenho muitas dúvidas que o Benfica consiga sair do buraco onde está a enfiar neste momento.
Rocha, porque é que o Porto não é campeão?
É difícil. Algum azar, muita falta...
Como é que o teu primeiro fator é azar? Podias dizer, epá, é algum dos... Mas como é que o primeiro te vem à cabeça?
O meu objetivo foi algum, e logo a seguir disse muito e ia começar a descrever outra situação. Portanto, as percentagens aqui estão bem divididas, não te preocupes. Volto a repetir. Algum azar, muito mau planeamento da equipa, muitas contratações falhadas, os milhões que foram gastos em jogadores e isto já vem desde o ano passado, obviamente, mas assim as mais dramáticas, obviamente que é o David Carmo, Fran Navarro e Gabriel Veron. Nesses três jogadores o Porto gasta quase 40 milhões em três jogadores. O Verón está emprestado a uma equipa no Brasil, não sei bem de que forma é que ele está a evoluir. O Fran Navarro lá foi para o Olympiacos, assim como o David Carmo. E obviamente que, tendo em conta as dificuldades financeiras que o Porto tem, gastar 40 milhões em jogadores que não jogam é grave. É muito grave. A partir do momento em que o clube está numa situação que tem de ser bastante cirúrgico nas transferências que faz, não consegue em duas épocas ir buscar algum jogador que faça efetivamente a diferença. É grave. Este ano acabas por ter duas contratações que se calhar são as duas melhores dos dois últimos anos, que é o Alan Varela e o Nico. Que o Nico principalmente demorou a carburar, mas quando pegou como deve ser. O Alan Varela ganhou o seu espaço mais do início da época. O quê? A contratação? Há três anos.
Três?
Eu acho que foi.
O PP já foi campeão pelo Porto? Não.
Foi.
O PP faz assistência para o Zaidu na Luz.
Francisco Conceição também, uma grande contratação.
Não é pela forma como saiu, senão obviamente que seria. Por isso é que eu só mencionei Nico Gonzalez e Alan Varela, porque obviamente o Chico Conceição sai a custo zero e depois o Porto lá vai pagar uns milhõezinhos por ele.
Ele não sai a custo zero.
Sai por 5 milhões,
não,
e agora
por 5
é comprado,
e
por
comprado por 10.
Pronto, sai a custo zero.
Pá.
Tens prejuízo.
Pronto, o balanço é prejuízo. Pronto.
Obviamente que isso acaba por não fazer dele uma transferência. Agora, se me disseres que ele daqui a uns anos sai por 60, está bem, pode ir a compensar, mas isso é um se.
20% vai para ele.
É um se, exato, isso é outra. Isso é um se, assim como muitos dos jogadores que nós já tivemos, e embora eu acredite que essa política vá mudar, por muito bom que sejam, e pelos milhões justificados em que possam ser gastos neles, depois houve muito a sair por custo zero, apesar do impacto desportivo positivo que tiveram, e o Francisco está a demonstrar isso. Agora, é uma incógnita, a partir do momento em que tens um prejuízo de 5 milhões num jogador que estava contigo desde o sub-15, é grave. Por isso é que não incluí nessas transferências. Mas eu acho que isso é o principal. E depois, obviamente, que há algumas tensões no balneário, principalmente, diria eu, com a questão do David Carmo, porque depois não foi só uma questão de... ele não estar a justificar-se jogar. Meteu muito mais coisas. Ele, acho que a primeira vez que jogou a titular pelo Porto foi em outubro.
teve ali uns quantos jogos que até foi titular, depois foi expulso na fase de grupos da Champions. Teve meio que um desentendimento com o Pep, que obviamente é a maior figura do plantel, e portanto mete muito mais coisas do que só não estar a justificar ser titular. E acho que isso pode ter tido consequências para o Porto. E pronto, acho que é isso. Não fomos uma equipa suficientemente competitiva para lutar tanto com o Benfica como com o Sporting, apesar de eu, como disse no episódio passado, não achar que justifica a diferença pontual que existe. Como iniciei com a parte do algum azar, é precisamente nessa questão da diferença pontual, acho que não devia ser assim tão grande. Não digo que o Porto merecesse o segundo lugar, mas merecia neste momento estar a lutar por ele. E é isso, mas não me choca nada um terceiro lugar este ano.
Nenhuma palavra para a destabilização que a candidatura de Luís André provocou?
Não.
Nenhuma palavra para a comunicação social de Lisboa?
Para a arbitragem também?
Não. Sabes que eu não
Não vais sou dessas cantigas, não tens o guião.
Não sou dessas coisas. Eu, sabes que há uns anos para cá tenho vindo a encarar o futebol de uma forma muito mais pacífica.
Não doentia.
Exatamente. Bem, olha, aconselho, faz melhor à saúde.
Espero que vocês preparem os vossos panos de humor negro. Estamos a preparar. Estamos a passar para as rubricas. Pá, tenho várias hoje. A primeira é que Ruben Amorim conquistou o seu 5º título pelo Sporting e isolou-se, e esta parte é triste, como o segundo treinador mais titulado do Sporting na história. Tem 5 títulos.
Não faço ideia quem é o primeiro.
É Joseph Szabo, que ganhou os títulos do Sporting com os 5 violinos. Okay. E tem 6. Portanto, o Amorim, está a uma supertaça e uma taça de liga do passado.
Quem está aí?
Cândido Oliveira em terceiro, Ruben Amorim em segundo, José Fusabo em primeiro, Paulo Bento empatado com o Cândido Oliveira. Pá, também contribui o facto do Sporting, é pá, o Sporting, até o Ruben Amorim não aguentava um treinador mais do que 2, 3 anos. Era uma cena impensável. Teve o Paulo Bento, teve 4, era a exceção à regra também. O Jorge Jesus teve 3 e já foi uma cena.
Sim.
O Sporting no ano do 7º lugar teve tipo 6 treinadores, uma cena ridícula.
Sim, pronto. Aqueles períodos de desespero, o Porto foi igual durante o tetra do Benfica.
Sim, ao PTQ. Não foi o pior. Continuando. Próximo facto. Ruben Amorim, treinador português mais jovem de sempre a fazer o bicampeonato em Portugal. Mérito também. Pá, e tenho aqui um facto que tem nada a ver com
o
Sporting.
Bateu quem? Foi algum do Porto, acho eu, não foi? Eu acho que foi o Mourinho ou foi o Vítor Pereira.
O Vítor Pereira ganhou 2 campeonatos.
Ganhou.
Então se calhar foi o Vítor Pereira. Não sei. Não sei quem é que ele bateu, por acaso. Pá, e depois trago uma cena surreal que nos chega da seleção do Uruguai. Que o Marcelo Bielsa decidiu chamar um avançado que nem profissional é. Um tal de Walter Domingues, do Juventude Soriano, que vai ser convocado para o amigável contra a Costa Rica. Porquê? Porque tem 57 golos em 39 jogos. Portanto, ainda há esperança, tipo, que o Roberto Martínez esteja a ver tipo All-Star, só uma cena assim, que fique espantado com o pé esquerdo do Rocha e pense, epá, olha, pior que o Ruben Neves não é. E vai à seleção. E pronto, e nós vamos para os camarotes em estádios da Alemanha. Rocha, momento cultural.
O momento cultural volta a ser não relacionado com o futebol.
Desta com o documentário do City.
Nem com o documentário do City.
Porque está relacionado com o futebol.
Mas sim, um filme sobre a infância de LeBron James, chama-se Shooting Stars, e é basicamente a equipa do secundário do LeBron James, em que foi sem querer dar spoiler, havia uma equipa bastante bastante bem fundada, que era aceite pela direção, até que chegaram mais ou menos os jogadores do bairro. E começaram a demonstrar muito mais capacidades, mesmo sendo mais novos do que os que já lá estavam, e acabaram por pegar destaque na equipa, e foi desde aí que surgiu a ascensão de LeBron James. Portanto, é bastante, bastante bom o filme, que eu já vi e aconselho.
Para mim, basquete é Space Jam e Coach Carter.
Agora é para quem? Não sei.
Gil.
Gil, força então.
Eu trago aqui uma declaração do Sr. Presidente André Vilas Boas, só aqui para picar um bocadinho.
Felicidades, disse Pinto da Costa.
Não. Os jogadores seus tinham treino, foi por isso que o capitão e o treinador não estiveram presentes. Pá, eu vinha, achei esta.
Isso é de quando?
Eu penso que é de hoje, não tenho a certeza absoluta.
Sim, é o
da apresentação. Da
Conceição
apresentação.
Não esteve presente não. Na...
E o Pepe também não. Foi, e acho que foram os únicos de todos os departamentos e modalidades do Porto que não tiveram presentes. E eu vinha aqui só puxar aqui já um...
Treino,
uma provocaçãozinha.
Foram marcar
achas que estão com o
treino,
bola ter treino.
Treinou à tarde.
Achas que estão com o presidente? Achas que estão com o presidente, especialmente o treinador?
Claro que estão com o presidente. Não é uma questão. Eles ficariam ou não, não é uma questão de estarem com o presidente.
Pelo menos até dia 26 de maio.
O Conceição é primeiro portista do treinador do Porto e, portanto, sendo portista, está com o presidente.
Conceição, que era do Sporting, input.
Não, acho que não vamos estar aqui a questionar o portista.
O Rocha também era Benfica quando era
Sim, o Rocha também era Benfica, é verdade. Peço desculpa,
não vamos estar a questionar o portismo do Sérgio Conceição. Atenção.
Isso é verdade.
Acho que não faz sentido. Tipo, reforço, ele é primeiro portista do que treinador. E estar com o André Villas Boas como presidente não quer dizer que tenha de ficar como treinador. E, portanto, uma coisa não implica a outra.
Não, mas só se estaria, ainda por cima porque o ex-presidente tinha renovado com ele.
No nosso clube não precisamos, estás a tentar arranjar o drama, porque já tens com o teu treinador. Não tentes inflamar isso para o meu lado.
Sabes se isto acontecesse no Benfica?
Boa tarde, Rocha, em declarações para a CMTV, boa tarde.
Se isto acontecesse no Benfica, hoje eu estava a dizer, e muito bem, está focado no treino, não tem de saber nada dos presidentes.
Força, o emplastro, o impostor.
Portanto, eu trago aqui uma das grandes lendas da altura em que eu gostava do Sporting, estou a falar mais ou menos 17, 18, e trago Lumor Agbenio. Agbenienu.
Lateral, que veio para nós do Portimonense, acho que depois voltou ao Portimonense.
Exatamente. Então ele é formado no Wasserman United do Ghana, vai para o Porto em 14, 15 ainda como júnior, faz 28 jogos. Sabe? Adivinha para que clube é que ele vai a seguir? Depois do Porto.
Portimonense.
Muito difícil.
Vê lá, ele foi do Portimonense para o Sporting e voltou para o Portimonense. Vê lá se também não há
Maroscas. Ele voltou ao Portimonense.
Ah, voltou?
Não. Então, faz dois anos no Portimonense.
Turquia.
É emprestado ao TSV 1860 München, da Alemanha. Vai, continua, Turquia. Depois faz mais meia época no Portimonense. Vai para o Sporting, onde faz um total de 9 jogos em 1, 2, 3, 4. 4 anos. O Lumor não jogou, senão teria sido campeão pelo Sporting. Ele em 2021 está no Sporting, mas ele não jogou.
É possível estar naquele
Ele foi emprestado em 2019 ao Gostepe.
Yeah, bem-me lembrar.
2020 vai emprestado ao Maiorca. 2021 não joga pelo Sporting. 2021-22 vai para o Áries da Grécia, onde faz 12 jogos. 2022-23 vai para o Málaga, onde faz 3 jogos. 2023-24, portanto este ano, faz a primeira metade da época no Kifisias. Não sei se é assim, Kifisias, qualquer coisa assim, da Grécia, que foi fundada em 2012, sétimo lugar da Liga Grega. E neste momento está no SV Ried da Áustria, onde fez um total de, isto fugiu-me agora, 9 jogos até ao momento, portanto anda a jogar o Lumor.
Portanto é um jogador que está de férias a maior parte da época.
É isso.
Como é que tu consegues mudar a tua vida de 6 em 6 meses? De sítio para sítio, para isso nada a ver, ora estás na Grécia, ora estás na Áustria.
Ele deve comprar uma quinta de certeza.
Tá bem.
Com os 30 milhões que há de receber,
caros ouvintes,
é uma pechincha.
Foi este o episódio sobre o campeão nacional deste ano. Há mais coisas a comentar. E agora estes gajos vão dizer viva ao Benfica. No final eu vou cortar. E epá, há mais coisas aí comentando. Há taças de Portugal, há europeu, que também vai derramar muita coisa. E depois chega a parte mais bacana de qualquer época desportiva, que é o
mercado
início,
de transferências.
Que é o início, é o mercado de transferências, onde ainda tudo é possível e ainda o Sporting acredita que vai ser bicampeão. Portanto, muito obrigado a todos.
Vamos ver.
Agora, não quero dar o timing, querem ver?
Vamos ver.
A consumir.
Vamos ver, olha. Não vou fazer isto com a trela, cara.
Continuem.
A consumir 68.
E viva o Benfica. E agora não consegue cortar.
E pronto. E saudações unidas a todos.
Sou o único, não incendei aqui.
Passa a bola para Portugal, vai Éder, chuta!